Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos comentar a alegoria da caverna, ou o mito da caverna de Platão. Olha, o mito da caverna de Platão continua a ser importante nos dias de hoje por conta da reflexão que ele estimula sobre a percepção e o conhecimento que nós temos hoje da realidade, da verdade, enfim. Olha, essa tendência que as pessoas têm de impor suas crenças aos outros é um fenômeno intrínseco à história da nossa sociedade. Criada por uma variedade de motivações, essa inclinação pode surgir tanto de convicções culturais, religiosas, políticas como ideológicas. A necessidade de validar as próprias crenças muitas vezes leva indivíduos a tentarem influenciar os outros, seja por meio de persuasão, argumentação ou mesmo por meio da coerção. Essa tendência pode resultar em conflitos, em intolerância e falta de compreensão entre grupos com diferentes pontos de vista. No entanto, a aceitação da diversidade de pensamento é essencial para a construção de sociedades mais inclusivas e respeitosas. A consciência dessa tendência pode ajudar o início de um diálogo e uma empatia, permitindo que as pessoas compartilhem as suas crenças sem impor, reconhecendo a importância da liberdade individual na formação de suas convicções. Muito bem, esse mito, apresentado na obra A República, escrita por Platão por volta do ano 380 a.C., descreve prisioneiros acorrentados em uma caverna, percebendo sombras projetadas na parede como a única realidade que conhecem. Quando um prisioneiro é libertado e exposto à luz do sol, ele percebe uma realidade mais ampla e verdadeira. Essa alegoria repercute em muitos aspectos bem, digamos assim, contemporâneos. No contexto do nosso tempo digital, por exemplo, no qual as pessoas frequentemente são bombardeadas por informações superficiais e perspectivas bastante limitadas, o mito da caverna destaca a importância da busca pela verdade e da expansão da compreensão. Além disso, o mito da caverna aborda a educação e a responsabilidade daqueles que têm conhecimento por compartilhá-lo com os outros, destacando a relevância da instrução, do pensamento crítico e da busca pela verdade em uma sociedade que é irreversivelmente informacional. Veja, em um mundo onde as percepções muitas vezes divergem da realidade, a mensagem do mito permanece bem atemporal, incentivando a busca pela verdade e pela expansão da consciência. Pessoas presas, olhando imagens projetadas e acreditando ser a realidade. Esse discurso alegórico venceu o tempo e está presente em diversos momentos da nossa história cultural. Pessoas olhando para imagens projetadas e chamando aquilo de realidade. Isso parece estranho e até profético, se pensarmos que isso foi pensado e expressado séculos antes que a febre dos smartphones, Facebooks e Instagrams e a geração woke tivesse surgido, transformando definitivamente o nosso cotidiano. Veja, a alegoria da caverna é apresentada no livro 7 da República de Platão e trata, entre outros temas, da questão da verdade e da justiça. A alegoria da caverna se inicia no começo do livro 7 da República como a continuação de um diálogo de Sócrates com Glauco. Sócrates pede a Glauco para imaginar homens morando em um subterrâneo, tipo uma caverna, com uma abertura em toda a sua largura pela qual passa a luz. Os habitantes da caverna estão lá acorrentados desde a infância, sempre obrigados a olhar para frente. Deduz-se que o local para onde olham seja o fundo da caverna, pois a luz vem da entrada da caverna e brilha por trás deles. Esses prisioneiros estão de tal forma acorrentados que não podem mover a cabeça e assim eles podem ver apenas as sombras deles mesmos e dos vizinhos. Fora da caverna existe uma fogueira, que é o foco de luz que produz as sombras dentro da caverna. Entre esse foco e a entrada da caverna há um muro ao longo do qual homens passam carregando utensílios e também estátuas, figuras e diversos outros objetos. Esses objetos têm a sua sombra projetada dentro da caverna, de modo que os prisioneiros possam vê-las. Se esses homens acorrentados na caverna pudessem conversar, continua Sócrates na alegoria, eles pensariam estar designando pelo nome correto tudo o que viam refletido no fundo da caverna, sem saber que o que viam eram apenas as sombras dos objetos. Sócrates começa a relatar então o que aconteceria no caso de um daqueles homens acorrentados na caverna ser libertado. Depois de ser libertado e ser obrigado a voltar para a luz, ele sentiria dor nos olhos, ao mesmo tempo em que ficaria tão deslumbrado que nem veria os objetos cujas sombras ele enxergava na caverna. Este prisioneiro, agora libertado e fora da caverna, se fosse questionado sobre o nome dos objetos que agora passam à sua frente, nem saberia responder. Ficaria atrapalhado, acreditando que aquilo que ele via na caverna era mais verdadeiro do que o que ele estava vendo agora. Ao ser obrigado a olhar diretamente para a luz, os seus olhos doiriam. E aí o Sócrates pergunta, ele não tentaria voltar para junto das coisas que estava acostumado a ver, certo de que elas eram muito mais claras do que aquilo que ele estava vendo agora? Arrastado contra a sua vontade para fora da caverna e exposto à luz do sol, o homem libertado da caverna se revoltaria e novamente ficaria ofuscado, sem ter condição de enxergar nada do que lhe fosse apresentado como verdadeiro. Esse homem liberto e agora exposto à luz precisaria primeiro se habituar para depois poder contemplar o mundo fora da caverna. Acostumado com as sombras, com os reflexos das coisas projetadas na parede da caverna, para ele seria mais fácil perceber as sombras das coisas e os seus reflexos antes de poder perceber os objetos reais. Mesmo assim, ele seria capaz de ver melhor de noite do que na luz do sol. Mas depois desse período de adaptação, o homem pode ver as coisas como elas realmente são e ficar feliz com essa nova percepção e sentir pena pela sorte dos que ficaram acorrentados na caverna, já que ele sabe agora que eles veem apenas sombras das coisas, os reflexos dela, sem ter acesso às coisas em si. Pensando na situação de seus antigos companheiros, o homem liberto não quer retornar à antiga situação e pensa que prefere sofrer o que for a retornar para a situação antiga. Por fim, o Sócrates relata a volta desse homem à caverna e a sua dificuldade em lidar de novo com as sombras da caverna, por ter se desacostumado com o escuro, o que faria com que seus companheiros da caverna julgassem que a sua saída de lá tinha estragado os seus olhos. E olha, se esse homem tentasse libertar os seus companheiros, seria imediatamente rejeitado e ainda correria o risco de ser morto por eles caso pudessem usar as mãos e matá-lo. Termina nesse ponto a alegoria da caverna. Aí vem o português Saramago e publica no ano 2000 o romance A Caverna, fazendo uma referência explícita a essa alegoria de Platão. Saramago conta a história de Cipriano Algor, um oleiro que tem sua vida transformada quando o centro, um prédio que funciona como complexo comercial e residencial, deixa de comprar os artigos que ele produz porque prefere o consumo de utensílios plásticos que são mais cômodos e mais modernos. Algumas mudanças na trama acabam levando o próprio protagonista a morar no centro, onde descobre, em uma obra de ampliação do complexo, uma caverna com corpos atados como prisioneiros. Para Cipriano, aqueles corpos representam a ele mesmo e todos aqueles que vivem no centro. Saramago apresenta a diferença entre essa sua alegoria e a alegoria de Platão. A diferença, nesse caso, é que os habitantes da caverna de Platão nunca saíram de lá, e quando um deles sai, os outros não acreditam nele. Na caverna de Saramago, os personagens vão de fora para dentro. Quando chegam lá dentro, compreendem que aquele mundo não pode ser o deles. O livro vai numa direção contrária à da sociedade atual. Saramago quer que voltemos as costas para o que é cômodo, o que é errado. Quer que as pessoas não renunciem a pensar no que está acontecendo. O português Saramago achava que nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos, de fato, a viver na caverna de Platão, porque as próprias imagens que nos mostram da realidade, de alguma maneira, substituem a realidade.
Eu diria assim, em tempos antigos, anteriormente, a mentalidade das pessoas era formada numa grande superfície chamada catedral. Também formada nas igrejas, nos seminários, quer dizer, mas como grande superfície era a catedral. A mentalidade das pessoas hoje é formada noutra grande superfície que se chama shopping center.
Amoreiras.
Amoreiras, etc.
Sim.
Bom, o que quero eu dizer com isto? O único espaço público que resta, antigamente reuníamos nas praças, nas vilas, a praça, tudo isso. O único espaço público que resta onde as pessoas têm a certeza de encontrar segurança, abrigo, divertimento, cor, música, coisas para comprar, é o centro
O shopping center.
O centro comercial, como nós chamamos, ou o shopping center, como vocês chamam. O mundo fora tornou-se inseguro. As próprias casas tornaram-se inseguras. A prova é que as rodeamos de grades, de arames farpados, eletrificados e tudo mais. Curiosamente, estamos a conduzir-nos outra vez, a levar-nos outra vez a viver onde começámos. Na caverna. Vivemos nas cavernas, nos tempos antiquíssimos, porque evidentemente o ser humano naquela altura tinha que se abrigar, defender-se das feras, portanto a caverna era o lugar. O shopping center de alguma forma parece com uma caverna. O shopping center não tem janelas. A caverna também não tem. Se a caverna tivesse janelas, não era uma caverna. Há outra caverna, mas o hoje atual, mas que se assume perfeitamente como caverna, que é a discoteca. A discoteca é outra caverna. Quer dizer, todo o trabalho humano da abertura ao mundo, do descobrimento do mundo, está-nos a levar pessoas e grupos a concentrar-nos cada vez mais. Agredidos pelo meio, e agredidos agora de muitas e muitas, muitas formas diferentes, que não há tempo aqui para estar a identificar, estamos outra vez a fechar-nos em nós próprios.
Nós estamos efetivamente repetindo a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna de Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que aquilo sim é a realidade. Olha, parece que foi preciso passar todos esses séculos para que a caverna de Platão aparecesse finalmente num momento da história como o de hoje. A alegoria da caverna, ou o mito da caverna, provoca várias imagens, como a caverna como um símbolo das trevas, o mundo real como lugar das falsas imagens, o sol como símbolo da verdade. As várias metáforas, lições e opiniões que se pode extrair dessa alegoria foram sendo interpretadas, reinterpretadas, lidas e relidas ao longo do pensamento filosófico, literário, acadêmico, e daí a sua importância e sobrevivência até hoje como uma metáfora viva que é narrada tanto em aulas de filosofia, fóruns, debates, seminários ou congressos diversos. A imagem da caverna já foi associada pelo próprio Platão ao nosso mundo real, onde reside o falso conhecimento, mas na literatura ela foi associada ao processo de alienação, ao processo de revolução, às ideologias, às utopias, etc. De um modo ou de outro, a caverna parece expressar claramente o nosso mundo pela metáfora da prisão, em analogia com um lugar que nos mantém presos a falsas imagens e que, por isso, deve ser abandonado, transfigurado ou transformado. Enfim, a verdade é que estamos cada vez mais distantes de chegar a um consenso sobre qual a verdadeira ou mais importante imagem ou lição que podemos extrair da alegoria da caverna. Isso é bom, porque só demonstra como a plasticidade da linguagem simbólica a faz sobreviver para além de séculos, já que estamos lidando com algo que foi escrito por Platão há mais ou menos 25 séculos atrás e que sobrevive até hoje no imaginário do mundo ocidental. Olha, no mito da caverna, nós podemos encontrar lições de uma atitude política e podemos associá-lo a uma apresentação dos fundamentos da teoria do conhecimento. Mas a sua lição mais fundamental surge quando estabelece um limite entre o conhecimento falso e o conhecimento verdadeiro. O perigo real é o do sujeito que, não contente com o que as pessoas dizem sobre as coisas, se vira para descobrir como as coisas são em si mesmas, sem levar em conta as opiniões que são sustentadas pela multidão. O ponto mais crítico da alegoria da caverna ocorre quando esse aventureiro solitário não se satisfaz mais em olhar apenas para o fogo no interior da caverna e para as coisas que agora parecem como são. Ele agora quer dar o segundo passo adiante porque quer descobrir de onde vem esse fogo e quais são as causas das coisas. Pense nisso.